uma boa noite a todos. Fiquem à vontade, vamos estar juntos aí nos próximos minutos, que nós vamos viver aqui um exercício de tratamento espiritual. Logicamente, estamos bem sugestivos no nome, vamos tratar a parte espiritual, mas também psicológica e enfim, todas as áreas, né? Porque o emocional abrange o ser humano como um todo, inclusive gera doenças também, os problemas emocionais. Eles ocasionam diversas doenças e o nervosismo pode trazer isso. Se houver alguma dificuldade com relação ao som, vocês me avisam, tá? Enquanto as pessoas vão se conectando, vamos cantando uma canção juntos? Sempre canto essa música na Santa Ceia. Tu és o mesmo, o Deus fiel que nunca mudou. Se tenho medo, meu coração vens acalmar. Inabalável, se a esperança em mim faltar, a minha cura em tua cruz vou. Que amor é esse que deu sua vida por mim e abriu eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim. As marcas em teus pés e mãos, eu posso crer, me suprirás com teu poder. Estou aqui, maravilhado ao pé da cruz. Vejo a ti, seus braços nos fecharam. Que amor é esse que deu sua vida por mim e abriu caminho, eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim, Jesus. Em tua morte, tu pensas sempre. A Deus. Amados, com grande satisfação no meu coração, queria poder estar mais feliz hoje. Temos aqui o nosso procedimento, mas são tantas coisas acontecendo, nossa mente toma o conhecimento e às vezes nos entristecemos e choramos com os que choram. Mas isso faz de nós humanos e mais compassivos com o sofredor. Acredito que seja saudável, do ponto de vista de saúde mental, a gente se entristecer quando tem razões tristes e nos alegrarmos quando tem razões para alegria, não é? E hoje também não venho tratar de alegria ou de tristeza, porque nós vamos falar aqui sobre o complexo de inferioridade. E falarmos desse ponto, desse tópico, eu queria comentar aqui o que minha professora falou essa sexta-feira ontem. Achei muito interessante, sabe? por causa que, sabe que a psicologia trata de doenças, né? É a psicologia da saúde. E ela estava falando a respeito das pessoas que são muito ansiosas, que pensam demais. Sabe quando você pensa demais e fica muito ali com um problema na tua cabeça, remoendo muitas coisas? Essas pessoas normalmente elas puxam. Se você pensar demais, se você se preocupar demais, você puxa energia toda aqui. Aí não é aqui que vai dar a enfermidade, vai ser no corpo, porque você está tirando energia do teu corpo e está jogando toda ela só aqui. Isso não é saudável. Então, quando a pessoa tem um excesso de preocupação, ou é aquela pessoa que pensa. Estranho dizer se a pessoa pensa demais ou se ela pensa de menos, porque todo momento estamos pensando, né? Mas estamos falando daquela insistência de remoer um assunto, de preocupação, de estar ansioso com relação ao futuro. Então, essas pessoas, elas jogam muita energia para cima. Aonde você jogou energia, não vai dar a doença. A doença vai dar nos membros inferiores, porque você está tirando energia de lá. Você está começando a puxar, é a mesma energia no corpo inteiro. Então, veja como é importantíssimo a gente ter saúde emocional. Veja como é importante nós termos uma boa administração daquilo que a gente processa, que a gente sente, não é verdade? Então, amados, esse tema de hoje sobre o complexo da inferioridade tem por definição aquela sensação de você que não está à altura do padrão social. Vamos colocar assim. Então, você não se sente à altura. Isso também lhe confere falta de autoestima ou baixa autoestima, é assim que se fala, né? E faz com que você, às vezes, até venha se sabotar, venha desenvolver sentimentos, hábitos tóxicos de autoanulação, por exemplo. Quantas vezes as pessoas têm hábitos que vai contra elas mesmas? Contra si mesmas. E esses hábitos, não sei se você sabe, mas o hábito, isso eu estudei já anos atrás, o hábito, ele não pode ser vencido. Se o ser humano, todo mundo é viciado em alguma coisa, né? E quando você tem o hábito, ele pode ser bom ou ruim, ele não pode ser vencido. Diz que o hábito é comprovado com experiências, existem dados científicos para eu estar dizendo isso. E eles fizeram experiências com ratos, porque o rato também pode viver esse processo e bem exemplificar como acontece no ser humano. E o rato, criando hábitos ali, se deixar toda a rotina dele exatamente igual, ele não consegue fazer diferente. Então, o hábito você não consegue vencer. Se você já tem o hábito de uma coisa, você não vai lutar contra aquilo. Compreende? Você vai mudar o que está à sua volta para o teu cérebro entender que não é mais naquele sistema, tá? Então você vai confundir o teu cérebro, praticamente isso. Por exemplo, pode ser que você tenha o hábito de acordar às 6 da manhã, ó, que é um bom hábito, né? Tomar o café, comer determinada coisa que você não deveria comer. Vamos dizer que você não quer mais tomar o café, nem comer daquela forma. Então, o que que você vai fazer? Você vai levantar às 6 da manhã? Você vai levantar antes? Ou você vai levantar depois? Você vai trocar o horário. Isso o teu cérebro já vai entendendo, ó. Houve uma troca. Então, vai ter que mudar de atitude. Então, se você luta contra os seus hábitos, você vai perceber que é um interminável, porque o teu cérebro já está programado para viver daquela maneira. E bem na realidade, a sua vida, ela é o resultado da sua crença ou das suas crenças. A minha vida é o resultado das minhas crenças. Eu estou onde estou há 20 anos. Por quê? Porque eu acreditei no que eu escutei. Escutei de quem? De Deus, de pessoas enviadas por ele, ouvi as mensagens não verbais também, e assim fez um conjunto de crenças para que eu seguisse esse caminho. Né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é o resultado das nossas crenças passadas. Se vamos viver uma nova vida, então viveremos primeiramente, antes de qualquer alteração, teremos uma mudança na crença, naquilo que a gente acredita. Voltando ao ponto do complexo de inferioridade, normalmente as pessoas que têm esse complexo, elas fazem feitos, realizações espetaculares. Por quê? Porque elas tentam se recompensar. Elas tentam se. Não é recompensar a palavra, é se compensar, né? Elas tentam compensar. Então, como elas se sentem inferior, elas tentam fazer demais para que elas possam ser nivelada ao padrão da sociedade ou ao padrão de alguém com quem ela esteja próximo. Então, há uma necessidade para essa pessoa de se compensar. Ou ela faz realizações espetaculares, porque daí ela demanda muita dedicação para aquilo, porque ela está buscando um reconhecimento. E às vezes essa busca é quase a mesma. É proporcional ao grau de complexo que ela tenha, né? E também, ou ela tem esses feitos espetaculares aí, ou ela tem um comportamento social muito exagerado. Você já viu a pessoa que ela é, nossa, exagerada e tal, na frente das pessoas, ela quer mostrar, ela ri, ela... Então, esse comportamento, ele pode estar associado a um complexo de inferioridade que a pessoa tem. Então, às vezes a gente pensa, nossa, essa pessoa é superativa, essa pessoa... Não, aquele, quando é exagerado, nada que é desequilibrado é saudável, a gente sabe disso. Então, quando você vê aquilo de forma muito exagerada, é muito, muito, então essa pessoa pode ser que não seja um dom dessa pessoa. Aquilo pode ser um indicativo de um problema emocional, né? Então, olha como isso é uma coisa importante de a gente analisar. A pessoa com complexo de inferioridade, ela tem uma dificuldade para amar e também para ser amada. Porque a pessoa com esse complexo, às vezes ela nem sequer aceita o elogio ou que alguém esteja realmente a amando do jeito que ela é. Pode ver que muitas vezes um problema conjugal, ele pode estar associado, por exemplo, que está insatisfeita com o seu corpo, a um homem que está insatisfeito consigo mesmo, na parte física ou qualquer outra área. Então isso pode resultar num problema conjugal, por exemplo. Por quê? Porque aí está atingindo um complexo de inferioridade. Então você já não se sente uma pessoa suficiente e absoluta. Então você não é uma pessoa absoluta. Então você não é uma pessoa boa o bastante para ser amado. Então veja, isso tem raiz no complexo de inferioridade, que é uma coisa muito camuflada por vezes em atitudes, e nós precisamos saber fazer essa... que possa, através da verdade, dar início a um processo, porque as pessoas precisam entender a necessidade de viver um processo. Se você ver o nosso primeiro vídeo do tratamento espiritual, que é o mais assistido, inclusive, que o tema é ansiedade, nós fizemos um exercício ali, que é o exercício de você viver só o presente, só pensar agora, mas em nenhum segundo à frente e nem no passado, só o agora. Aquilo ali dissipa a ansiedade. Mas de que adianta eu conhecer e não praticar? De que me vale, então, eu saber e não executar? Não vale de nada, não é? Então, assim também o nosso exercício de hoje sobre o complexo de inferioridade é que vai ser libertador para nós. Por quê? Se tivermos esse complexo, com certeza nós vamos ter bastante dificuldade aí de relacionamentos, no mínimo isso, tá? Ou vamos nos sentir cansados por essa procura infinita de que alguém nos ame, de que alguém nos aceite, de que esse buraco, se é que eu posso chamar assim, você sabe que quando a pessoa tem depressão, uma das coisas muito boas para se lidar naquele momento são as metáforas. Quando você lê o livro de Salmos, tem várias metáforas. Então eu uso de uma agora. Esse buraco, né, que precisa, parece que ser cheio ali, com atenção, com afirmações positivas. E de onde será que veio isso? Isso pode ter vindo lá da infância, tá? E pode ser que nós ouvimos palavras, ou pode ser tão somente a mensagem, como digo, a não verbal. Nós sentimos, nós percebemos uma comunicação, se era verdadeira ou não, mas a gente sentiu aquela falta de... aquela desconfiança da nossa capacidade ou até mesmo crítica da nossa aparência, um bullying que sofremos na escola, você sabe que até a superproteção dos pais pode gerar um complexo de inferioridade no filho. Por quê? Porque ele pode estar dizendo com aquela atitude que as atitudes do filho, que os talentos do filho não são validados. Porque se eu preciso te proteger muito, é porque você não consegue sozinho. Então, a superproteção, ela também dá um efeito negativo, catastrófico. Porque é como dizer para a pessoa, se você pudesse sozinho, eu te deixava, mas como você não é capaz, eu vou fazer por você. Aí acabamos fazendo tudo, e aí surgem seres humanos que os seus pais vão dizer no futuro, fiz tudo por ele. Fiz tudo por ele, olha como ele está hoje. Esse que foi o problema. O problema foi ter feito tudo por ele. Ser um grande benefício pode estar sendo, na realidade, o que nós estamos gerando ali para o futuro, um grande estrago e um ser humano lesado do ponto de vista emocional. Então, voltando ao assunto do complexo da inferioridade, esse sentimento horrível que está dentro da gente, muitas vezes escondido, pode ter sido recebido desde a infância, né? Às vezes a pessoa com complexo de inferioridade, ela se encolhe. Então ela tem outras pessoas ali que ela sente que tem mais talento do que ela, então ela tem a tendência de se encolher. Ela fala, não, essa pessoa aqui tem mais talento do que eu. Então ela está se auto-sabotando, ela está se auto-anulando. Para que outra pessoa se sinta bem. Como assim? Isso é complexo de inferioridade. Eu não tenho que me anular para que o outro se sinta bem. Existe outro, mas se porventura você está sendo posto naquele lugar e é a sua vez, então é a sua vez. E se você não consegue ter esse posicionamento, se você se encolhe ao lado de pessoas que têm mais talento, ou mais dinheiro, ou beleza, seja lá o que for, então isso é um complexo de inferioridade seu. Lembra desde o início do tratamento. Sempre digo isso. Nós não vamos mudar o mundo à sua volta. É melhor mudar o mundo aqui dentro. Porque o mundo à sua volta, nós sempre vamos ter situações que vão nos desafiar. Sempre vão existir pessoas para falar mal da gente. Por exemplo, eu tô aqui, tô me expondo. Eu faço lives de madrugada. Muitas vezes a gente tá entrando na oração da live, aparece um né, para dizer aqui no mínimo, para escrever algum comentário negativo. Mas o que, que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu estou num horário que as pessoas estão chegando da balada, muitas vezes, né? As pessoas estão vindo de ressaca, eu já fui um deles, então eu consigo entender o mundo deles. Agora, eu não posso ser abalada ou parar de fazer o meu trabalho por causa deles, né? Porque isso faria com que eu estivesse me autoanulando. Então, eles não vão fazer isso. É a mesma coisa aqui. Às vezes, você tá fazendo uma live e sobe um rostinho bem bravinho aqui, ó. A pessoa vai lá e... Já falaram isso comigo. Pastora, a hora que você falou aquele assunto, alguém foi lá e colocou o rostinho bravo. Aí eu sempre falo, não, não foi isso. É que o rostinho triste, ele fica do lado do rostinho bravo quando você vai apertar aí. E às vezes, você aperta sem querer. E normalmente, os rostinhos bravos que estão ali são pessoas que já estão comigo aí há anos, né? Em tratamento espiritual, ou me conhecem das igrejas. Então, é um engano. Então, eu não posso me deixar abater. Inclusive, a pessoa que tem... Ela fica agressiva quando ela é criticada. Agora, vamos e venhamos, queridos. Tem pessoas aqui que têm o complexo, mas ela tem um sintoma desse ou dois. Porque o complexo de inferioridade, ele pode se manifestar com vários tipos de sintoma, inclusive um oposto ao outro, ok? Então, tem pessoas que elas ficam agressivas. Se você fizer uma crítica, ela vai ficar muito, muito brava, porque ela tá entrando em defesa, porque ela já se sente para baixo. E quando você critica essa pessoa, então você tá colocando ela numa condição terrível. Ela tá lutando com unhas e dentes para ser reconhecida, mas aquela crítica é mal recebida por ela, porque ela tem uma ferida nessa parte. Então, ela logo se defende. Você já foi no médico, quando o médico faz aquele exame no estômago? Não sei se você já teve problema aí, eu tive 4 doenças no estômago. Então, ele vai apertando, não precisa nem ser do estômago, o abdômen, para ver se você sente uma dor. Aí, então, eu sempre, quando faz esse exame, eu falo, se apertar desse jeito, eu vou sentir dor, porque, né, qualquer um sentiria. Mas então, o que que a medicina alega? Se você tiver um problema, eu apertar, vai doer. Então, as coisas que a medicina usa como ciência, a psicologia também usa como ciência. Então, vamos dizer, estou apertando ali aquele assunto, eu estou te fazendo uma crítica. Sendo legal aqui, acho que você é muito dessa personalidade. Isso não é bom para você. Isso que você fez não é legal. Você fica agressivo? Veja, eu apertei ali, apontou um sintoma. Então, nós não vamos aqui minimizar os sintomas se queremos ser tratados, a menos que você queira andar com esse problema aí, o que pode acontecer ao longo de uma vida. Você será o maior prejudicado. Pode ser que outras pessoas momentaneamente sofram algum tipo de ataque ou, né, uma invertida que possa levar com a sua agressividade, se você tiver esse sintoma. Mas o maior sofredor somos nós, que não fomos tratados ainda. Tenho convicção de que nós, muitas vezes, até da classe dos pastores, dos mentores espirituais, carecemos de cura ainda, de coisas que a gente nunca foi tratado. Queridos, eu vou aqui lhe dizer por quê? Outro ponto que é importante, hein? Se encolhe perto de pessoas que aparentemente ou aos nossos olhos têm mais talentos do que nós. Então, isso é um sinal do complexo de inferioridade. Aí a minha pergunta é a seguinte: por que que essas pessoas têm mais talento? Por que que essas pessoas têm mais talento do que você? Por que que essas pessoas têm mais talento do que eu? Então, ela foi feita de uma forma diferenciada? A origem dela é diferente? O que a fez ser o que ela é? Queridos, isso é tão somente entender quem eu sou e usar as minhas qualidades da melhor forma possível. Então, quando uma pessoa começa a se destacar ou a ser boa no seu ofício, ela está, na realidade, entendendo quem ela é. Isso está intimamente ligado com a identidade, com a identidade própria. Então ela começa a se identificar, a se conhecer, e ela vê nesse autoconhecimento onde que ela não é boa. Então eu não vou explorar muito onde eu não sou uma pessoa de talentos para tal coisa. Eu vou evitar fazer aquelas coisas sem um devido treinamento. Não que eu não possa aperfeiçoar os dons, aquilo pode ser um desafio para mim, pode ser que eu me dê muito bem no futuro, mas eu vou investir onde eu tenho talentos natos, onde eu já tenho uma vertente que vai dar certo, né? Então, eu vou evitar fazer aquilo que eu não sou muito bom, naquilo que eu possa ser reprovado, porque daí eu não estou preparado, né? Então, você observa que as pessoas que se dão bem na vida, que estão ali de alguma forma se sobressaindo de algum jeito, elas têm uma boa visão de identidade. E isso é muito importante. Se conhecer. No autoconhecimento, você ver os seus benefícios, que você tem os seus talentos, aliás, natos, inatos, e você identificar também onde estão as suas fragilidades. Nas fragilidades, a gente vai injetar um pouquinho de conhecimento, se possível for, senão eu vou evitar aquele território ali, porque eu já me conheço. E isso é extremamente importante. Nós vamos aplicar aqui, queridos, o remédio, tá? E esse remédio é muito importante ser tomado constantemente. Nós não podemos fazer aqui a ilusão. É uma ilusão dizer que a gente vai conseguir, de uma vez por todas, romper com laços, elos, coisas que estão dentro da gente há muitos anos. Então, se aquilo tem muito tempo que está comigo, a maioria das vezes o complexo de inferioridade, ele vem desde a infância. Se você conseguir, olha, é difícil isso, hein? Porque fazem muitos anos para alguns, para a maioria de nós. Mas se você conseguir lembrar o que que te aconteceu lá na infância? Isso que eu tô te dizendo é científico, tá? Científico é tudo aquilo que foi comprovado por métodos, métodos científicos, né? Então, se você consegue lembrar o que que te aconteceu que fez com que desenvolvesse essa sensação de inadequação com a sociedade, de não estar à altura, de não estar naquele padrão, que faz encolher perto de pessoas que aparentemente têm mais talentos, que você demonstra, então, os sintomas do complexo da inferioridade. Então, você vai ter dificuldades nos seus relacionamentos, porque vai ser difícil amar, vai ser difícil receber o amor. Mas se você tiver memórias, claro que você tem memórias, mas se for tão bem-aventurado ao ponto de lembrar lá no passado o que foi que te aconteceu, e principalmente pode ter acontecido na infância, tá? E isso inclui abuso sexual, estou falando do mais grave para amenizando depois, né? Já puxei o pior, podia ter subido, mas voltando a esse ponto, quem sabe a pedofilia, abuso emocional, brincadeiras de mau gosto dos tios, dos primos, palavras dos seus pais, palavras do pai, palavras da mãe, que você é terrível, que é infeliz, que não faz nada direito. Essas informações, elas podem ter construído dentro de ti essa estrutura emocional e essa estrutura de hábitos. Lembra? O hábito, a gente não consegue vencer ele em si. O hábito, ele é fixo no ser humano quando se constrói, mas você muda o roteiro e você quebra o costume do cérebro. Ele está acostumado sempre a fazer daquele jeito, então você não vai mudar aquilo, você vai mudar o que está na volta, tá? E aí o teu cérebro vai entender que não faça mais assim, porque já não é mais nada como era antes. Você mexeu no que está em volta. Não sei se fica muito subliminar ou se consegues entender isso. É necessário quebrar esse hábito. E essas memórias, o que faremos com ela? É chamado de ressignificar. Nós precisamos dar um novo significado para elas. Por exemplo, acho tão interessante, né? Aquele que fez a luz, Thomas Edison, e o auxiliar dele disse uma vez assim, vamos desistir, você já tentou 700 vezes, já 700 tentativas, já é o suficiente para você parar. Então, ele responde assim, veja, são 700 respostas que eu tenho para não me iludir mais. São 700 razões de que eu não vou mais fracassar, porque eu não vou mais tentar aquilo que eu fracassei. Então, ele não levava aquele número como uma resposta de não vai dar certo. Aquele número era para ele... As tentativas ruins, né, era como se fossem anuladas e fizesse com que ele entendesse que ele estava mais perto ainda de chegar. Então, quanto mais dava errado, mais a mente dele entendia que ele estava mais perto do certo, porque o errado já tinha acontecido. E muitas vezes nós desistimos de coisas porque nós achamos ou alegamos que Deus não quis. Então, se eu tentar 2, 3, 4, 5 vezes, então Deus já não quis. Se eu estiver tentando vestibular, tem pessoas que querem, precisam passar na Universidade Federal. E se passar, muito cuidado, né? Com a fé, me refiro. Mas fizeram uma tentativa, 2, 3, já não vão fazer mais. Por quê? Porque já se convenceram de que não são boas o suficiente. Tá aí o problema, tá entendendo? Você tá sendo convencido pelo que está à sua volta. Então, as pessoas, o fracasso, ele poderia dar, você pode ressignificá-lo. Então, esse fracasso não significa que eu não posso ser feliz nessa área da vida ou que eu não consigo. Isso significa que, aí nós podemos ressignificar de diversas formas. Mas voltando lá ao Thomas Edison, isso significa que eu já vivi minhas derrotas. Que o jeito que eu fiz antes, já não vou fazer mais hoje. Então, eu tô dando um significado novo para minha derrota. Aquilo não vai me derrubar. Aquilo vai me fazer chegar mais perto da vitória ainda, porque eu não me deixarei convencer pela derrota aparente. Então, todas as vezes que der errado, para ele, era mais perto do certo ele estava, e ele conseguiu. E se ouvisse a voz do seu auxiliar, ou quem sabe de muitos outros, ele não tinha nem ao menos começado, ou não perseveraria, seria vencido pelo seu próprio fracasso interno. Porque é esse o pior fracasso que tem. É quando nós somos convencidos da nossa baixa, autoestima, da nossa falta de capacidade e do quanto nós não somos hábeis para desempenhar determinados ofícios, determinados trabalhos. Você pode falar hoje, né? Tem pessoas que querem falar um idioma. Você pode não falar muito bem, Mas se você se dedicar mesmo, se você se propor e deixar de ouvir os outros, você vai falar muito bem. Você pode querer tocar o instrumento, pode ser que você toque instrumento igual eu toco, né? Eu sempre falo, né, que na Bíblia diz que tem que achar um homem que toque bem, né? Falei, eu não sou essa pessoa. Mas se eu fizer, obviamente, se eu tiver um professor e mais a prática, não do jeito que eu faço, que eu fiz sozinha, inclusive, mas eu posso chegar a estar dentre os nobres, ok? É só eu não me deixar convencer de que eu sou ruim. E como que eu sei que eu tô convencido que eu sou ruim? Vou lhe dizer duas palavras. Como que eu sei que eu estou convencido de que eu não sou capaz? As suas palavras e as suas ações, elas representam o que você está convencido. Então, se você diz não sou bom nisso, não sou bom naquilo, então você está convencido. Na última gestão, última igreja que passei, eu passei ali, sei lá, 2, 3 anos dizendo que coca é um veneno. Daí, de repente, eu pensei, poxa, cada vez que, quando eu voltei a tomar, né, infelizmente, eu pensei, cada vez que eu tomo coca, eu sinto mal. Por quê? Porque o meu cérebro entendeu que eu estava tomando veneno. E aí, então, veja o poder das nossas palavras. Há um poder. Então, se você é uma pessoa que não se acha capaz, que você acreditou naquilo, então você provavelmente fala das suas convicções. Talvez não a torto e direito, mas em algum momento ou outro, aquilo escapa da sua boca. Aquilo escapa nas suas ações. Então, eu nem vou me propor. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Olha só que legal. Ontem, a pastora Margarete atendeu uma senhora aqui, uma idosa. Achei interessante, né? Grupo de risco, ela não deveria ter vindo, mas ela veio buscando assistir o culto ainda. Mas ela contou uma história que achei muito legal. Ela disse assim que ela tem uma irmã, essa irmã teve câncer, operou, depois o câncer voltou. Aí o médico disse para ela que ela estava desenganada, que o câncer já tinha tomado tudo, que podia fazer até a cirurgia, mas ele não dava esperança nenhuma. Aí a irmã dela chegou, palavras do médico. Essa senhora falou assim, olha, se você acha que ainda há uma esperança pra tua vida, que Deus ainda pode te curar, vá pra mesa de cirurgia. O conselho do médico era, pode ficar em casa e esperar morrer, porque nem a cirurgia salvaria, entende? Mas se você não acredita que Deus pode te curar, então você não faz a cirurgia, então você fica esperando em casa, espera a morte. Aí a irmã dela se levantou e decidiu fazer a cirurgia. Quando o médico foi abrir, não tinha mais nada. Não tinha câncer nenhum. Olha o que é o crer. Olha o que a irmã dela falou. Olha o que aquela senhora disse. Se você acredita que Deus pode te curar, que você ainda pode viver, então você vai lá e faz a cirurgia. Você entende que é uma ação que prova o que você crê? Então, se ela foi para a cirurgia, é porque ela acredita que ainda pode viver. Se ela ficasse em casa, como o conselho do médico, você pode fazer, vai ser só sofrimento, já está tomado conta. Veja o poder das nossas crenças, queridos. E são essas crenças que nós temos que nos limitam. Nos limitam. E o que, que a gente vai fazer precisamente quanto ao complexo de inferioridade? Lá vamos nós para o exercício, para o remédio e que beba e receba a cura divina. Porque esse remédio aqui, ele não falha. Enviou a sua palavra e o sarou. Essa é a palavra que vai nos curar em nome de Jesus. Vou abrir a Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Diz ali no versículo de número 23, ó. Tá escrito assim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Amados, veja que, em se tratando da palavra, que a palavra, ela funciona como um espelho. Nós estamos precisando nos distanciar um pouco da opinião alheia a nosso respeito. Porque a opinião alheia, ela pode não convergir, ela pode não estar à altura da opinião de Deus e até muito aquém ou muito controversa. E às vezes nós acreditamos demais no que as pessoas falam para nós e vira uma crença para nós. Então, com relação ao complexo de inferioridade, a cura dele é sobre a identidade, a sua própria identidade. Conhecer-se a si mesmo, autoconhecimento. Então, para que eu me conheça, eu preciso olhar no espelho. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, e em especial, estando ela inspirada, ela me fornece um poder de olhar no espelho. É equivalente a olhar no espelho. Aí então, queridos, você está ali contemplando seu rosto e olha o que acontece. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Amados, nós temos que cuidar para não esquecer de como nós éramos, para não esquecer a nossa identidade, para não deixar a nossa identidade se perder na opinião que as pessoas disseram a nosso respeito, no olhar que as pessoas dirigem contra nós, para não nos deixar cair no esquecimento com relação ao que o espelho falou a nosso respeito. Gênesis 1:26. Você é o que está escrito lá. Ele disse, façamos o homem. Eu amo esse plural, sabe? Algumas vezes na Bíblia fala desse plural. Homem, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa imagem é a nossa semelhança. Então, quem guardar a minha palavra, viremos para ele. Plural de novo. Viremos para ele e faremos nele morada. Aí mais uma vez a gente vê esse plural divino aí, que muito alegra o coração de quem está entendendo. Já pensou? Você ser a imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda por cima, ele vir fazer morada dentro de você. Então, mais perto do que o ar que você respira, nessa hora você começa a esquecer tudo que você ouviu. E você vai dando um novo significado aos traumas que você ainda lembra de quando você era criança. E aquelas memórias estão ali te traindo, aquelas memórias estão ali te desencorajando a cada dia, mas então você dá um significado novo e aquilo que para você era um veneno não vai se mudar mais porque já aconteceu. Eu faço terapia infantil, né? E um dos exercícios da terapia infantil, inclusive a última que eu fiz tinha uns adultos, que eram os pais das crianças, e eles amaram a terapia. Eu tô planejando fazer a terapia infantil online, acho que até os pais vão participar. E um dos exercícios é esse. O retrato do seu passado é feito à caneta. É feito à caneta. E aí, as crianças reclamam bastante comigo, sabe? Ah, tia, por que? A gente quer colorir, aí eu falo, não, tem que ser caneta. Aí quando eu falo para fazer o retrato do futuro, eles fazem com lápis de escrever, aí eu coloco borracha e lápis de cor. E qual que é o significado do exercício? Eu só dou a moral do exercício só no final da terapia infantil, né? Já tô passando uma aqui. E aí então, quando termina aquele exercício, eu falo, esse que é a caneta é o passado, você nunca vai mudar o passado, nunca. Você não vai apagar com uma borracha o que te aconteceu. E tem criança que chora desesperada quando tá fazendo o retrato, quando recebe a moral da história, né? Você não tem como você mudar aquilo que aconteceu. E o ressignificar eu não fiz na terapia ainda, mas eu acho que eu vou incluir aí esse tópico de dar um significado àquele passado. Aí eu faço o futuro, aí elas pegam aquele desenho que elas apagaram várias vezes, né? Então eu digo para elas, veja como apagaram aqui, porque vocês podem apagar, vocês podem mudar muita coisa do futuro. E veja como vocês colocaram cores, vocês podem colorir o futuro de vocês. É o tratamento das crianças, né? Que eu faço a terapia infantil, que é chamada. Eu faço nas igrejas que passo. E vou fazer uma online aí, prepara as crianças de 6 a 12 anos. Quando eu for fazer, eu vou colocar ali os materiais, porque quando é aqui na igreja, eu dou todo o material da terapia infantil. Eu vou fazer uma sessão com eles e eu acho que até os adultos vão participar. Então veja, o passado eu não posso mexer nada, nada, mas o meu futuro eu posso. Então eu vou ressignificando o que me aconteceu lá atrás. E agora eu vou olhar no espelho, porque eu quero me conhecer. Eu acho muito interessante até a Eli Osborne e a esposa, não sei se você sabe, a Igreja da Graça praticamente existe essa raiz aí, né, do T.L. Osborne, enfermos, expulsar demônios. Mas eu achei muito interessante no testemunho deles, quando eles disseram que eles leriam a Bíblia, toda ela, de novo, como se eles nunca tivessem lido antes. foi quando eles fracassaram lá na Índia. Já pensou se eles pegassem aquele fracasso que eles viveram e simplesmente desistissem? Vamos arrumar outro emprego, vamos trabalhar de outra coisa, vamos viver outro segmento. Eles não seriam o que eles foram. Eles não chegariam a esse nível, gente. Por quê? Porque eles aceitaram começar tudo de novo. E muitas vezes você tem que escutar tudo outra vez, tudo de novo, mas escutar a voz certa, a voz correta. Você volta então e você diz, eu vou dar um novo significado para isso. Agora eu vou ler essa Bíblia aqui como se eu nunca tivesse ouvido falar antes. Nunca. Às vezes tem pessoas lesadas que entram no caminho da gente e faz a gente se sentir mal, faz a gente se sentir pequeno. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas são também doentes. Elas têm complexos. Elas têm problemas emocionais. Tem problemas profundos. Aí então, quando você fica perto de gente assim, essas pessoas, elas passam para você o que elas têm para dar, infelizmente. Mas você que está participando dos tratamentos espirituais vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, aqui nós lemos que é como contemplar o rosto no espelho. Então, o que nós dizemos? Não esqueça quem você é. Olha aí, gente. Ah, Senhor. Então, não esqueça quem você é. Contemplou? Agora é uma questão de manter a memória do que Deus falou. Portanto, não é exagero quando Deus diz a um homem, medita nesse livro de dia e de noite para você prosperar. Como diz o Salmo 1, na lei de Deus medita de dia, na lei de Deus medita de dia e de noite, para que seja como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Quando você começar a entender o que você é de verdade, quem você é, E quem te fez está falando isso? Quem te fez? Aí então você vai ter outros resultados. Você vai ter outro posicionamento na vida. Você vai pegar todas as suas derrotas e você vai dizer, o que eu quero, eu vou lutar até o final. Se era fogo de palha, é uma coisa que não tinha nada a ver, então eu não faço mais. Mas se eu tenho aquele objetivo, eu serei aquilo e acabou. E pode todo mundo dizer que eu não serei. Amados, há muitos anos atrás, não lembro agora o ano certo, mas eu ouvi que nós nem teríamos mais um ministério pastoral feminino na Igreja da Graça. Foi dito isso pra gente, sabia? Veio do missionário R.R. Soares. E o pastor Anselmo nos comunicou. Eu me lembro muito bem desse momento. Aí então eu fui pra cantina, que eu tinha que fazer a cantina naquele horário, naquele domingo. E Deus me falou a palavra de João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí então... ele me disse com muita clareza que aquilo ali era referente à obra de Deus. Então, ao mesmo tempo que aparentemente a porta estava se fechando, Deus estava falando para mim que tinha muito, né? Eu tive que fazer uma escolha a quem eu ouvirei. Eu estava junto com a pastora Marlene, não sei se ela vai lembrar, eu acho que ela vai lembrar sim. Aí eu dividi essa palavra, olha o que Deus está falando aqui. Então veja, eu tinha uma palavra que não era do demônio, eram homens de Deus, né? Mas eu tive uma palavra divina no meu coração que me fez entender que tinha muito. O que não tinha lugar para mim naquele momento, Deus estava dizendo, tem muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito, pois eu vou te preparar um lugar. Aquilo acalmou meu coração. Então nós temos que fazer escolhas, a quem você vai ouvir, a quem você ouvirá. Nós estamos aqui no remédio, hein? Prosseguimos para o último trecho da Bíblia que nós vamos ler aqui. Gênesis já falamos? Reis, então. Segundo Reis, no capítulo 13. Isso aqui, gente, é uma coisa muito, mas muito profunda. Chega a ser histórico isso, que nós vamos ler aqui agora. Um homem de Deus foi visitar o profeta Eliseu. Aí o profeta fez com ele como se fosse um exercício aí da terapia que eu falei. Ele fez era como um sinal. Ele abriu a janela, largou uma flecha. Aí ele disse pro homem de Deus, agora é você que vai fazer isso. Aí ele fez, né? E o homem de Deus, o Eliseu, disse que aquela flecha era do livramento do Senhor. Aí então, eu vou ler direto segundo Reis 13, no versículo 18. E disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Gente, era para ferir 5, 6 vezes, agora você só vai ferir duas, três vezes, você não vai conseguir destruir os inimigos totalmente. Amados, os Círios, eles foram um problema de geração em geração. Sabe aquele problema que passa da geração do seu avô, que foi para sua mãe, que foi para você? Eles não feriram o número de vezes que tinha que acontecer. A gente precisa perseguir os nossos adversário até consumir. E quando a pessoa faz tentativas duas, três vezes e para, ela não vence na vida. E os Círios seriam consumidos nessa ocasião. Não existiria o Senaqueribe, rei da Síria, no caminho de Ezequias. Não existiria o rei da Síria levando cativo um povo de Israel para uma terra estranha. Não existiria esses dados históricos horríveis que o povo viveu se houvesse esse homem houvesse perseverado. Quando você quer muito uma coisa, sabe? Você quer mesmo aquilo. Você tem que lutar 700 vezes, 1000 vezes. Eu lembro o dia que eu falei na igreja que eu entrei numa igreja e não tinha louvor. Eu falei, domingo que vem vai ter louvor aqui. Só que eu entrei numa semana e já prometi na outra, né? Eu fiquei no escritório repetindo, mesmo sem saber, eu repetia 300 vezes Fá e Dó, 500 vezes Fá, Dó e Sol, e fui lutando ali, porque eu tinha que honrar aquela palavra, mas eu pensei que Deus podia prover alguém em uma semana, né? No fim, eu estava lá, mas tive que repetir centenas de vezes, centenas, porque o que faz a gente... A prática, lembra que aquele versículo que a gente olha para a palavra está dizendo sobre praticar a palavra. O que valida você é a prática, não apenas o ouvir, mas o executar. E veja, queridos, se nós desistirmos, nós vamos talvez perpetuar um problema que vai de geração em geração. E nós não queremos viver isso. Nós não queremos que nossos filhos, que as pessoas futuras, possam experimentar também dessa vida assim. Porque, bem, na verdade, nem nós estamos dispostos a amargar essa derrota. Porque ela é contraditória com aquilo que Jesus falou, que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E eu não estou aqui levando tudo a essa vitória que as pessoas associam a dinheiro. Mas estou falando de você, se você vencer. Você vencer a carne, você vencer o mundo que está à sua volta e não ficar sucumbindo aí em vícios e em tanta podridão. Você vencer é uma coisa, eu sei que é muito relativa, mas você sabe o que é que venceu. Você fez uma conquista, você alcançou um posto, você conseguiu chegar onde você queria. Dizem que tudo que é combinado não sai caro. O que foi que você ajustou com Deus? O que foi que Deus ajustou com você? Quais foram aquelas promessas? Vencer para você é conquistar aquilo. É chegar no seu ápice. É tirar a sua melhor versão para fora. Isso é vencer. E para isso, você tem que ferir a terra. Estou usando aqui um símbolo, mas tem que fazer até acontecer. Tem que insistir até conseguir. Tem que pegar todas as suas derrotas e dizer... Isso aqui foram todas as vezes que poderia dar errado na minha vida, mas já está dando errado agora. E ela está me ensinando para que eu não leve isso para frente. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar, em nome do Senhor Jesus. Se vencer o complexo de inferioridade está realidade, você tem que descobrir quem você é, e você foi feito à semelhança de Deus, então qual é o alvo das suas orações? Quero conhecer Jesus. Já lembrou até da música, né? Quero conhecer Jesus. Porque se eu fui feito a imagem e semelhança de Deus, se eu fui feito a imagem e semelhança de Jesus, então a minha meta para me conhecer é conhecê-lo. E sabe o que nós acabamos de ouvir? Perseverança? Você vai até o final, você diz, eu quero te conhecer. Tem um pregador aí no mundo, aí... É um homem de Deus que eu admiro bastante. Não é do nosso segmento aqui, do que eu entendo, né? Teologicamente. Mas ele também faz parte dos puritanos. E ele diz que entrou no seminário e ele ficou ali 5 meses colocando o relógio para despertar. Diz que acho que era 5 da manhã também o horário dele. E o relógio despertava, ele colocava 5, 5:05, 5:10, 5:20. Porque ele começava a orar e dormia. E ele estava orando para conhecer Jesus. Ele já estava no seminário. Gente, às vezes a gente tá pregando o evangelho e tem que conhecer Jesus. E a Bíblia fala que o conhecer Jesus, conheçamos e prossigamos em conhecer, é uma coisa que é contínua, sabe? Então ele ficou ali, disse que quando deu 5 meses, ele teve uma visão de Deus. Ele teve um encontro com Jesus. Já pensou se ele fala, acordei uma semana de madrugada, já não deu. Já tentei, já orei, não consegui. Não existe não conseguir. Eu vou lutar enquanto eu estiver vivo. Só se eu morrer que eu vou parar, sabe? A tal determinação que você fala, eu vou até conquistar esse alvo. Que alvo você está? Eu quero conhecer Jesus, porque eu sei que quando eu conhecê-lo, eu vou conhecer quem eu sou. E eu vou parar de acreditar nos outros. Eu vou parar de acreditar na palavra dos outros. Porque eu vi o Senhor. Porque o que eu vi é mais forte do que o que eu escutei. Se você viu, então aquilo gravou em você. Você vai buscar até conhecer Jesus. Se você conhecê-lo, você se conheceu. Porque você conheceu a sua origem. Você conheceu a raiz nata da sua personalidade. Isso é fantástico. Mas tem que estar disposto. Você quer mesmo conhecê-lo? Ele disse, eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada me encontrarão. Amanhã é uma oportunidade, né? Você pode escolher outros horários e outros... lives 5 horas da manhã. E eu tenho tanto receio de ter algum apagão do sono, porque eu já tive uma vez, né? Infelizmente, a rotina, eu acabei ficando com... Acho que me deu um excesso de cansaço. Uma vez eu tive um apagão. Eu tenho tanto receio de perder essa oração que eu acordo várias vezes de madrugada para não faltar com vocês aqui. Oração eu tenho como uma coisa muito particular, mas depois que comecei essas lives da madrugada, muitas pessoas relataram que foram ajudadas em suas orações. A minha oração não pode se resumir àquela live, porque eu tenho assuntos mais pessoais para falar. Mas vou continuar, no entanto, vou continuar levando a live para ajudar as pessoas a orarem de madrugada. Então, quando der um pouquinho antes das 5, eu já estou ligando a transmissão para nós orarmos juntos das 5 às 6. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo é orar, é buscar a Deus. Cada vez a oração é direcionada de uma forma diferente. Mas nós estamos com esse alvo. Quanto mais eu te conheço, Jesus, mais eu me conheço e mais eu me convenço do meu potencial e de onde eu posso chegar em ti, do que eu posso fazer em ti. Não estou em busca de reconhecimento humano, estou em busca de ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, porque nisso o Senhor é glorificado, que eu dê muito fruto. Glórias a Deus por tudo que vai acontecer na sua vida. Que seja curado o seu coração, o nosso coração. Que Deus venha com um bálsamo aqui através dessa transmissão agora e também aos que vão assistir depois. Quando nós estivermos aqui orando, receba o poder aí dentro da sua casa ou onde quer que você esteja. São 5 para as 10, nós temos uma horinha aqui de tratamento espiritual todo. Você esteja triste, eu também não estava muito feliz hoje com algumas notícias que eu recebi, sabe? E eu acho muito importante a gente conversar, porque eu não gosto de mostrar assim uma perfeição, um ser humano como um super-herói que não sente, que... Eu acho que isso aí é uma balela, a gente tem que mostrar, apontar para Jesus, não importa, nós somos seres humanos mesmo, né? Mas... vai que você também estava aí precisando muito, talvez para você ou para muitos, o sábado já é, o sábado em si mesmo já é um momento difícil, né? Que as pessoas estão ali com mais tempo para refletir e seja esses sábados, então, momentos de cura para nós, remédios vindo do céu para nossa vida. Vou fazer uma oração, receba o poder de Deus aí onde você está. Querido Deus e Pai, venho consagrar cada uma das pessoas que estão nessa transmissão ao vivo, ao que está me assistindo, então, posteriormente a essa transmissão, mas pedindo ao Senhor um milagre de cura, desde a origem dos nossos complexos, por palavras que ouvimos na infância, por situações que vivemos, por abusos, que fizeram com que o nosso valor decaísse muito aos nossos próprios olhos. E passamos isso para os outros, e as pessoas também nos veem dessa forma, porque nós acabamos por transferir para elas os nossos complexos. E isso com diversos tipos de sintomas e comportamentos. Mas eu estou pedindo a Ti, em nome de Jesus, que sare as nossas vidas. Eu sei, Pai, que eu não posso dizer hoje... estamos curados do complexo da inferioridade. Mas eu posso dizer que hoje inicia-se um processo de cura constante, porque vamos conhecer a Jesus e vamos nos conhecer. Vamos conhecer aquele que nós fomos feitos à semelhança dele desde o início, desde o princípio. Vamos ler a palavra do Senhor como se fosse a primeira vidas, e nós não seremos ouvintes esquecidos, não. Nós não vamos esquecer quem somos. Veja, esquecer a palavra é esquecer quem somos. Nós não vamos esquecer o que o Senhor falou. Nós não vamos deixar de substituir o que o Senhor disse por alguma palavra que alguém nos disse. Vai prevalecer a tua voz, a tua palavra. Prevaleça em todas as nossas decisões. Prevaleça na convicção mais íntima dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. E eu clamo, Pai, para que essa transmissão alcance todas as pessoas que precisam ser alcançadas. Que seja um bálsamo, um remédio. E essa pessoa seja abraçada com todo o amor que há em ti. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de todos. Eu vou ficando por aqui. E que a glória de Deus, a graça dele, esteja sobre a tua vida. Amanhã, 5 horas da manhã, estamos juntos aí nessa live de oração. Até amanhã, então, gente.